a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Quinta-feira, 21 de junho, a temperatura hoje lá fora, 28 graus centígrados. A produção é de Daniel Brown. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Donald Trump e Vladimir Putin preparam cimeira. A administração Trump diz que há planos para reunificar crianças separadas dos pais presos por imigração ilegal. À nossa frente, hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada à Angola. A Grã-Bretanha diz aos seus cidadãos para evitarem duas províncias de Angola e tem aviso também sobre Luanda. A polícia prende uma rede fraudulenta que usava documentos falsos do gabinete da primeira-dama.
Conseguiram dossiês, conseguiram falsificar documentos ligados à própria funcionalidade daquele gabinete. Então algo não está a correr bem.
Muçulmanos protestam decisão do governo de não registar mais seitas religiosas. Dissidentes do presidente da FNLA estão em congresso.
A FNLA está a correr risco de extinção. Há conflito generalizado que perdura há 20 anos. O presidente tem a obrigação estatutária de fazer a unidade, não faz.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias. Está a ser planeada uma cimeira entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente russo Vladimir Putin, isto segundo fontes da Casa Branca. Segundo os meios de informação locais, que citam fontes não identificadas, o encontro pode ter lugar no próximo mês, durante a viagem de Trump à Europa. Os dois dirigentes poderão encontrar-se antes da cimeira da NATO, em julho, em Bruxelas, ou após a visita de Trump à Inglaterra, dois dias mais tarde. Um dia depois do presidente americano Trump ter assinado um decreto a reverter a política de separação de famílias de imigrantes que entraram ilegalmente no país, a secretária de Segurança Interna, Kirstjen Nielsen, revelou a existência de um plano para reunir as mais de 2 mil crianças que foram separadas dos pais nas últimas semanas. Há momentos, no Twitter, o presidente Trump indicou ter pedido às agências do governo para reunir as famílias que se encontram separadas. Antes do anúncio de Nielsen, na manhã de hoje, um jornalista da Voz da América informou que procuradores na cidade de Brownsville, no Texas, retiraram as acusações de contravenção de 17 imigrantes indocumentados e que também foram separados dos filhos. Apesar de continuarem detidos sem as acusações, aqueles imigrantes poderão reunir-se com os filhos. Em breves, há momentos, a primeira-dama Melania Trump chegou à fronteira do México para uma visita não anunciada para acompanhar a situação. A União Europeia disse hoje estar a discutir planos com agências da ONU para a criação de centros de processamento de imigrantes fora dos países europeus. A Comissão Europeia disse estar em discussão com países do Norte da África e outros não especificados para protegerem os imigrantes resgatados do alto mar. Nas discussões estão também envolvidas a Organização Internacional de Migração e o Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados. Segundo a Comissão, o plano prevê a aceitação de refugiados genuínos e o regresso aos seus países com dignidade e recursos de imigrantes ilegais. Esta é a Voz da América a transmitir.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Grã-Bretanha avisou os seus cidadãos a não se deslocarem às províncias angolanas de Cabinda e Lunda Norte e evitarem circular à noite na capital do país, Luanda. O aviso foi emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que disse, no entanto, que o seu aviso a Cabinda não inclui a capital do enclave. O Ministério não forneceu razões para a declaração, em que avisou também os seus cidadãos a evitarem a presença em manifestações e concentrações políticas em Angola. Lunda Norte atravessa atualmente um momento de tensão devido a uma anunciada manifestação, mas atravessa também problemas relacionados com o garimpo ilegal e a presença de milhares de refugiados da República Democrática do Congo. Em Cabinda, por outro lado, continua a registar-se tensão devido a um sentimento pró-autonomia ou independência do território. No que diz respeito a Luanda, o Ministério Britânico faz notar o que chama de elevado nível de criminalidade, pelo que se deve evitar circulação durante a noite. O aviso faz, por outro lado, notar que Angola é um país de risco de transmissão do Zika. E agora vamos para a capital. A polícia deteve este mês 7 pessoas envolvidas na falsificação de documentos e que se faziam passar por funcionários do gabinete da primeira-dama Ananias de Lourenço, alegando necessitar de patrocínios para o Dia Internacional da Criança. A rede de falsificadores usa um carimbo semelhante ao do gabinete da primeira-dama para solicitar patrocínios monetários em instituições do Estado, solicitando que os valores fossem transferidos para uma conta no Banco BIC em nome de uma empresa. Coque Mucuta.
Sem revelar as empresas, o Serviço de Investigação Criminal, SIC, disse ter recuperado 6 milhões de kwanzas e outros 13 milhões encontram-se retidos. Embora a burla seja de 40 milhões de kwanzas, segundo os documentos enviados a solicitar o suposto patrocínio. Segundo o diretor do Centro de Operações do Serviço de Investigação Criminal, comissário Amaro Neto, a corporação teve acesso a alguma documentação e foi possível o desmantelamento do grupo que pretendia extorquir valores monetários em algumas empresas. Entretanto, o jurista Domingos Batico aventa ter havido coluio entre a rede de burladores e funcionários do gabinete da primeira-dama.
Há um gabinete próprio da primeira-dama, em primeiro lugar. Então, há um staff que a primeira-dama ter documentos ligados ao gabinete da primeira-dama, não é para qualquer um indivíduo. Ou deve ser funcionário do próprio gabinete, mínimo, né, para ter acesso às assinaturas, aos documentos próprios do gabinete da primeira-dama. Agora, se indivíduos estranhos ao gabinete da primeira-dama conseguiram dossiês, conseguiram falsificar documentos ligados à própria funcionabilidade daquele gabinete, então algo não está a correr bem.
O SIC afirma que, até o momento, as investigações não apontam para qualquer envolvimento de funcionários do gabinete da primeira-dama. Na ocasião, o diretor do Centro de Operações do Serviço de Investigação Criminal, comissário Amaro Neto, informou ainda que os falsificadores são reincidentes, porquanto já foram detidos antes pela Polícia Nacional, pela mesma prática, beneficiando da amnistia em 2017, mas voltaram a cometer crime semelhante. O jurista Domingos Batico prevê o agravamento da pena para a rede de burladores.
Já haviam sido amnistiados, pressupõe que haviam algum processo pendia sobre eles, ou já tinham sido responsabilizados criminalmente. Este elemento pode agravar para efeito de punibilidade dos indivíduos, ou do indivíduo.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
O governo angolano disse que não tenciona reconhecer mais igrejas ou seitas religiosas para além daquelas já aceites pelo governo. A religião islâmica não foi até agora reconhecida pelo governo angolano e esta sua última decisão está a levantar protestos do representante da pequena comunidade islâmica. Venâncio Rodrigues.
A comunidade islâmica em Angola criticou hoje a intenção do governo de suspender a legalização das igrejas e seitas ainda não reconhecidas, conforme anúncio feito recentemente por um alto funcionário governamental. O representante da comunidade islâmica em Angola, David Alberto Já, considera que a intenção do governo viola a Constituição do país, que defende a liberdade religiosa de crença e culto. David Já disse não ter recebido qualquer notificação do governo sobre o assunto e que os fiéis continuam a celebrar os cultos normalmente.
Portanto, ao ser assim, estaríamos a violar um princípio fundamental que consagra dentro dos princípios direitos. Nós, de princípio, não somos igreja, nós somos uma religião. E neste governo, talvez no âmbito da liberdade religiosa, estamos a falar das religiões monoteístas, meramente faz parte também do Islã, uma das religiões monoteístas. Agora, a liberdade religiosa não se limita ao âmbito da religião cristã. Então, estamos a falar da liberdade da religião, estamos a falar em várias religiões. O que se coloca aqui a proliferação dos credos religiosos, estamos a falar daquelas religiões do ponto de vista do credo, portanto, cristão. E não estamos a falar do universo das três religiões monoteístas. Mas não temos este incidente face a essa iniciativa, a essa intenção. A Constituição nos consagra esse direito.
Entretanto, o psicólogo Sandão Macumbo considera correta a decisão do governo, alegando que muitas igrejas se tornaram um fator de conflitos e divisão das famílias. Segundo o diretor-geral do Instituto Nacional dos Assuntos Religiosos do Ministério da Cultura, Castro Maria, o governo de Angola decidiu suspender o processo de legalização de cerca de 2 mil igrejas distribuídas por 4 plataformas ecuménicas. Castro Maria anunciou que todas as igrejas que estão em situação ilegal vão ser encerradas alegadamente por muitas delas se aproveitarem da palavra de Deus para promoverem a promiscuidade e extorquir dinheiro à população. Castro Maria afirmou que muitos dos líderes dessas igrejas não têm formação teológica, sendo que novas igrejas no país surgem quase todos os dias. Castro Maria disse ser necessário colocar um ponto final no que qualificou de desordem e confusão. O funcionário governamental insistiu que muitas dessas igrejas têm estado a aproveitar-se da ignorância, da falta de conhecimento e da vulnerabilidade das pessoas, levando-as a acusar as crianças de feiticeiras e a realizar práticas que desvirtuam o verdadeiro papel da igreja na sociedade. Castro Maria revelou que o Ministério da Cultura controla 81 igrejas cristãs e 72 associações eclesiásticas legalizadas e autorizadas a desenvolver a sua atividade em todo o país. A religião islâmica não foi reconhecida pelo governo angolano e em 2013 foram encerradas mais de 60 mesquitas, algumas das quais destruídas pela polícia. A comunidade muçulmana está estimada em 900 pessoas, segundo David Já. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora falar da FNLA, Partido Histórico de Angola, e como os ouvintes sabem, está agora dividida em 3 facções. Aquela dirigida pelo presidente Lucas Ngonda, que é reconhecido oficialmente, um grupo que não reconhece Ngonda e uma facção denominada 50+1, por serem 50 membros do Comitê Central, mais um. Esta última facção iniciou ontem o seu congresso e reconhece como os legítimos dirigentes da FNLA. Vão eleger amanhã um presidente entre Fernando Pedro Gomes e o sindicalista Miguel Alberto. O Manuel José foi ao local do encontro.
Arrancou ontem e termina amanhã um dos grandes objetivos deste congresso, segundo um dos seus organizadores, Ndon Danzinga, é salvar a FNLA e reunificá-lo.
A FNLA está a correr risco de extinção. Há conflito generalizado que perdura há 20 anos. O presidente tem a obrigação estatutária de fazer a unidade, não faz. O presidente teve a recomendação do último congresso ordinário de poder cumprir determinadas questões chaves para salvar o partido e levá-lo de forma coeso às eleições de 2017, não cumpriu.
Este congresso sofre contestação tanto da ala de Lucas Ngonda como de um outro grupo de membros do Comitê Central da FNLA, que mesmo não concordando com o atual presidente Lucas Ngonda, também não estão solidários com os 50+1. Mas isto, para o outro organizador deste congresso, Laís Eduardo, não constitui problema.
Pese embora a contestação aqui e acolá, nós convocamos este congresso com a anuência de 50+1 dos membros do Comitê Central. Estamos aqui a nos referir a uma disposição estatutária que nos permite realizar este congresso. Assim que terminar, vamos organizar o processo e remeter ao Tribunal Constitucional.
2 candidatos se apresentam para substituir Lucas Ngonda,
o Dr. Pedro Gomes e o sindicalista Miguel Alberto. Estes, pelo menos, já manifestaram a intenção de concorrer à liderança do partido.
Miguel Alberto não esteve presente neste segundo dia do congresso. Quem apareceu foi Fernando Pedro Gomes.
Se ganhar, tem um discurso de encerramento preparado, onde tem as linhas mestras das ações que devem ser tomadas em consideração pelo partido, se quisermos salvar esta obra. Em todas essas atividades, há uma que transcende, que é a organização do partido para enfrentar os desafios autárquicos, as eleições autárquicas.
O Congresso dos 50+1 termina amanhã com a eleição do novo presidente do partido em substituição de Lucas Benguengonda. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O Sindicato da Administração Pública, Saúde e Serviços alerta para um cenário de greve na empresa de águas e saneamento de Benguela dentro de 2 semanas. Mas há trabalhadores que ponderam fechar a torneira já nas próximas horas, isto num protesto contra 3 meses de salário em atraso. Houve também cortes nas subvenções atribuídas pelo Ministério das Finanças, incluindo subsídios de transporte e de alimentação. João Marcos.
O desabafo de um técnico com vários anos de casa, que viu diluídos os seus direitos, espelha o sentimento de mais de 500 funcionários.
Tínhamos tudo em dia, mas desde que esse camarada entrou, está tudo estagnado, as coisas estão mal. Estamos a pagar água, nos tirou todos os direitos. Epa, estamos cheios de dívida. Dívida nos bancos, dívida assim particular. Os nossos filhos pararam de estudar. Não temos como. Até a pessoa tipo não está a trabalhar. Todo mundo está a fazer greve, pararam. Nós é que não podemos fazer essa greve. Temos que fazer assim.
O secretário-geral do Sindicato da Administração Pública, Saúde e Serviços na província de Benguela, Custódio Cupa-Sala, diz ser necessário um caderno reivindicativo e uma declaração de greve, mas manifesta a sua solidariedade.
Essa situação está, de facto, a criar transtorno no seio dos trabalhadores. A informação que nós temos é que o governo diminuiu o subsídio que tem dado às empresas de água. Só a partir daquilo que eles arrecadam não chega a suprir todas as despesas. Mas os trabalhadores dizem que não, o que eles arrecadam chegava muito bem para pagar os trabalhadores.
São receitas que andam em 100 milhões de kwanzas por mês, quando a massa salarial fica em 80 milhões. Mas é preciso ter em conta, diz um quadro da empresa, que existem custos operacionais para manter a distribuição. Membro da comissão sindical, Manuel Puna, bastante criticado por colegas devido a pronunciamentos favoráveis à entidade patronal, foi digitado pelo Conselho de Administração para atender às solicitações da imprensa, mas tem estado incontactável. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. O João disse-nos, entretanto, que a Assembleia de Trabalhadores, na presença do Sindicato da Administração Pública, está previsto para amanhã, com o ponto único relativo aos atrasos salariais. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de emissão. Estamos em onda média, em onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Bitiguiti, a Rádio Capital FM. Estamos na internet, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, VOA Português. Se o ouvinte nos quiser mandar uma sugestão, uma crítica, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908 652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã o nosso convidado no Angola Fala Só é Agostinho Sicato. Ele é diretor do Centro de Debate e Estudos Académicos, uma oportunidade para discutir as eleições autárquicas e os meses de governação de João Lourenço com Agostinho Sicato. Na terça-feira, nós demos aqui a notícia da exoneração pelo presidente angolano de altas patentes militares do seu gabinete, como foram os casos do comandante da Guarda Presidencial e do secretário-executivo da Casa Militar. A notícia tinha como fonte, como se disse na altura, o decreto de 11 de junho de 2018, publicado no Diário da República, que apresentou a lista das exonerações feitas pelo presidente João Lourenço. Entretanto, apesar das exonerações terem tido lugar, conforme o Diário da República, elas, na verdade, foram feitas em abril, altura em que a Voz da América também noticiou algumas exonerações e nomeações que, na altura, não foram publicadas no Diário da República. Apesar de uma eventual confusão com as datas criadas pela publicação agora no Diário da República, confirmam-se as exonerações. Vamos agora falar de armas. A recolha recente de uma quantidade considerável de material bélico no município de Caloquemba, no norte da província angolana da Huila, volta a levantar o problema da posse ilegal de armas de fogo em mãos de civis. O Teodoro de Albano tem os pormenores e a reação.
Uma autoridade tradicional da localidade de Guissapa, no interior de Caloquembe, acaba de proceder à entrega de 11 armas de fogo do tipo AKM, um morteiro 60, dois projéteis de morteiro 60, 12 carregadores, 60 munições e uma cartucheira. O soba Miguel Gomes, que procedeu à entrega do material de guerra mediante informação prestada à Polícia Nacional, esclareceu que o mesmo só foi descoberto em março último e era propriedade da extinta Defesa Civil.
Só descobrimos em março, e assim que contactei com o mais novo Francisco Anandenda para fazer contato aqui, se dá para ser entregue ou não. Talvez só vou apelar aos outros colegas das outras áreas para também mobilizar os jovens, às vezes, aqueles que possuíam. Às vezes pode ser que não entregava também.
A Polícia Nacional saudou o gesto de entrega voluntária das armas que se encaixa nos apelos da corporação à população civil. O diretor de comunicação institucional da Delegação Provincial do Interior da Huila, Manuela Leiva, disse que a entrega do material bélico pode indiciar a existência de mais armas de fogo escondidas entre a população.
Esta recolha foi possível, dada a informação prestada por uma autoridade tradicional. Isto, para nós, é um indicador de que ainda podem existir muitas armas de fogo em posse de cidadãos, em alguns lugares escondidos.
O processo de desarmamento da população civil é contínuo e decorre em todo o país desde 2008. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
É o Mundial de Futebol e hoje o grande jogo do dia é o Argentina-Croácia. Jogo do Grupo D, onde na primeira jornada a Argentina, recorde-se, empatou com a Islândia. Jogou pessimamente, a Croácia bateu a Nigéria. Para a Argentina, portanto, este é um jogo muito importante. Devido a esse empate, a Croácia mais à vontade. Como eu já disse, a Argentina esteve muito mal no primeiro jogo. Amanhã temos Islândia-Nigéria, portanto, a completar este grupo. Hoje já houve dois jogos da segunda jornada do Grupo C. Dinamarca empatou com a Austrália a um golo. A França acaba de bater o Peru por 1-0. O que é que isto significa? Pois significa que o Peru já foi à vida. Vai regressar depois de 40 anos da ausência do Mundial. Vai de novo à vida, não passa deste grupo. A classificação atual neste Grupo C é: a França tem 6 pontos, a Dinamarca tem 4, a Austrália 1, Peru 0. A Austrália, ainda com possibilidades matemáticas, vai ter que bater o Peru por 2 golos de diferença. Portanto, isso na próxima jornada do Grupo C. Quando entramos na segunda semana do Mundial, uma coisa é já perfeitamente clara. Rússia e Uruguai já passaram à fase seguinte no Grupo A, onde foram eliminados Egito e Arábia Saudita. Rússia e Uruguai vão discutir o primeiro lugar no grupo, na última jornada deste grupo, na segunda-feira. No Grupo B, Marrocos foi eliminado, mas de resto, tudo por decidir. Espanha tem 4 pontos, Portugal tem 4, Irão tem 3. Marrocos tem 0, nada, nenhum para mostrar. Portanto, na última jornada, a Espanha defronta Marrocos, Portugal, Irão. Irão tem que ganhar para se qualificar. Portugal não jogou bem contra Marrocos. Não merecia ter ganho. O treinador de Portugal, Fernando Santos, reconheceu isso mesmo após o jogo de ontem.
Eu vou ter que falar com os jogadores para saber porque é que não estamos a conseguir circular. Na realidade estávamos a jogar pouco, não tínhamos bola. Isso é verdade, eu em trabalho também disse isso aos jogadores, mas olhas para o semblante dos jogadores e percebes que eles próprios estão incomodados um bocadinho, porque nesse aspecto do jogo foram solidários, hoje muito solidários, por isso não sofreram gols, porque foram na realidade muito solidários, mas depois em termos da circulação da bola e daquilo que é o jogo, estivemos longe daquilo que podemos fazer.
É absoluta confiança que vamos passar perante um adversário muito difícil como é o Irão, sabendo das características do Irão. Mas que para isso o que é que temos que fazer é procurar a vitória, em primeiro lugar procurar a vitória, ou seja, não pensarmos em jogar para o empate, porque isso não serve para nada, temos que procurar a vitória, esse é o nosso objetivo, mas sempre com a consciência de que está de um lado um opositor forte, que está também ainda na disputa da presença, não é?
É verdade, Irão mostrou que sabe defender, isto quando jogou contra a Espanha. Na primeira parte, a Espanha teve 81% de posse de bola, é verdade, mas quando o Irão abriu o jogo para tentar o empate, causou calafrios à defesa espanhola. Vamos agora ver algumas estatísticas interessantes deste Mundial. Ontem todos os três jogos terminaram com o resultado de 1-0. Em 20 jogos já realizados, 9 foram decididos por 1-0, 3 por 2-1. Neste campeonato, até ontem, tinham sido marcados uma média de 2,25 golos por jogo. É abaixo da média de 2014, acima de 2010, isto após 20 jogos. Rússia é atualmente o goleador do campeonato, 8 golos em 2 jogos, o que faz aumentar a média. Até ontem, 55% dos golos marcados tinham sido de jogadas de bola parada, cantos, livres, 21 dos 38 golos marcados, portanto 55%. É o nível mais alto de golos em bola parada desde 2002. Até ontem, 7 golos tinham sido marcados de penaltis, um total de 9, 2 falhados. É o número mais alto de penaltis desde 2002 e também um Mundial em que já foram falhados mais penaltis, 2. Em 2002, 2006, 2010 e 2014, no mesmo número de jogos, ninguém tinha falhado penaltis. Vamos agora para Moçambique. O presidente Filipe Nyusi está... vamos falar de Moçambique. Vamos falar do desarmamento da Renamo, que o presidente Filipe Nyusi diz que quer que seja feito antes das eleições autárquicas. Ramos Miguel.
Para o reverendo Moyane, trata-se de um processo delicado e cuja aplicação exige políticas de inclusão e diálogo permanente.
É preciso que se traça, portanto, políticas de inclusão, onde os moçambicanos vão se sentir, de facto, dentro do processo da reconstrução do seu país, da construção do seu país, desenvolvimento da sua nação. Mas também é importante mantermos o diálogo, ser um diálogo permanente, mesmo dentro de uma casa, quando não há diálogo, não é possível, portanto, haver reconciliação.
Para a Voz da América, Ramos Miguel.
E o Ramos Miguel vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem sobre esta questão do desarmamento dos antigos guerrilheiros de Renamo, que continuam armados e, portanto, isto após a morte de presidente de Renamo, Afonso de Lhakama, e que o presidente Nyusi quer ver isso feito antes das eleições autárquicas. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ficar com a música de Célia Cruz, La Negra Tiene Tumbao.
La Negra Tiene Tumbao. Azúcar, azúcar, y no camina de lado. Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente, para que no hayan tropiezos y vengas y te lamentes. Si quieres llegar primero, mejor
As nossas saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 21 de junho de 2018. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola e na Guiné-Bissau e São Tomé. A princípio são 17h30, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, decorre planificação para uma cimeira entre o presidente Donald Trump e o seu homólogo russo Vladimir Putin, isto segundo fontes da Casa Branca. Em África, o presidente do Uganda, Yoweri Museveni, emitiu novas medidas de segurança destinadas a pôr termo aos assassinatos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique com a nova Rádio Pagem Climani, com a Rádio Encontro em Nampula. Estamos em Cabo Verde, na Cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Pijiquiti e Capital FM, isto na Capital Bissau. E também presentes na Rádio Sincha Oku em Gabu e na Rádio Comunitária de Bafatá, em São Tomé e Príncipe. A Voz da América chega até si através do seu retransmissor local. Esta emissão e as notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América estão disponíveis na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos presentes na mídia social, no Snapchat, no Facebook, no Twitter e no Instagram, e a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número para a interatividade é o +1 908-652-4584. Na técnica, continua connosco o Joe Gill e na produção, a Doris Dodson. Treze e 32 minutos aqui em Washington. João Santarita, boa tarde. Vamos às notícias.
Está a decorrer o planeamento para uma cimeira entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, disseram fontes na Casa Branca. Meios de informação locais, que citam fontes não identificadas, disseram, por outro lado, que o encontro pode se realizar no próximo mês, durante uma viagem que o presidente Trump vai efetuar à Europa. Segundo essa fonte, os dois dirigentes poderão encontrar-se antes da cimeira da NATO, em julho, em Bruxelas, ou após a visita de Trump à Inglaterra, dois dias mais tarde.
Ainda continuamos com notícias dos Estados Unidos. Um dia depois do presidente americano Donald Trump ter assinado um decreto a reverter a política de separação de famílias de imigrantes que entraram ilegalmente no país, a secretária de Segurança Interna, Kristen Nielsen, revelou a existência de um plano para reunir as mais de 2.000 crianças que foram separadas dos seus pais nas últimas semanas. Há momentos, no Twitter, o presidente Donald Trump indicou ter pedido às agências do governo para reunir as famílias que se encontram separadas. Antes do anúncio de Nielsen, na manhã de hoje, um jornalista da Voz da América informou que os procuradores da cidade de Brownsville, no Texas, retiraram as acusações de contravenção de 17 imigrantes indocumentados e que também foram separados dos filhos. Apesar de continuarem detidos sem as acusações, aqueles imigrantes podem reunir-se com os filhos em breve. Há momentos, a primeira-dama Melania Trump chegou à fronteira do México para uma visita não anunciada para acompanhar a situação.
A União Europeia disse hoje estar a discutir planos com agências da ONU para a criação de centros de processamento de imigrantes fora dos países europeus. A Comissão Europeia disse estar em discussão com países do Norte da África e outros não especificados para protegerem os imigrantes resgatados do alto mar. Nas discussões estão também envolvidas a Organização Internacional de Migração e o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados. Segundo a Comissão, o plano prevê a aceitação de refugiados genuínos e o regresso aos seus países com dignidade e recursos de imigrantes ilegais. Entretanto, o Parlamento húngaro adoptou hoje uma série de leis, apelidadas de Stop Soros, criminalizando a ajuda aos imigrantes ilegais por iniciativa do primeiro-ministro conservador nacionalista Viktor Orbán. O alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos, Zaid Raad al-Hussein, classificou nesta quinta-feira a nova lei de descaradamente xenófoba.
O presidente de Uganda, Yoweri Museveni, emitiu novas medidas de segurança destinadas a pôr termo aos assassinatos. Numa intervenção no Parlamento, Museveni atribuiu parte da culpa à polícia, cujos elementos sublinhou estarem de conluio com os criminosos. Na apresentação feita aos parlamentares, o presidente Museveni definiu as novas medidas, que incluem a instalação de um laboratório moderno, lado a lado com a instalação de câmaras, a destruição de drones não registados e a proibição de camisolas com capuz. Disse ainda que Uganda vai iniciar o registro das características individuais das armas de fogo. Horas e 35 minutos, 19h35 em Moçambique. E é para Moçambique que vamos com a primeira reportagem. Um novo ataque de um grupo alegadamente com inspiração islâmica na madrugada de quarta-feira 19 matou 7 pessoas e destruiu cerca de 160 casas na aldeia de Naunde, posto administrativo de Mukuju, Macomia, na província de Cabo Delgado. Fontes no local indicaram à Voz da América que os militantes do grupo chegaram à aldeia e mataram a tiros e catanadas as 7 vítimas e incendiaram as casas que tinham restado da ofensiva de dia 12 de junho. Maier de La Salete.
Moussa Hassan, morador da vila sede de Macomia, disse à Voz da América ter falado com o sobrinho que sobreviveu ao ataque e disse que os atacantes chegaram gritando o nome de Allah e dispararam contra tudo o que mexia. O grupo, ainda sem identidade assumida, é apelidado de Al-Shabaab, em referência ao movimento radical islâmico que atua na Somália. Este é o quarto ataque a aldeias de Macomia, só neste mês de junho, prefazendo um total de 20 mortos e mais de 300 casas incendiadas. O comandante provincial da Polícia de Cabo Delgado, Joaquim Sive, confirmou o novo ataque à estatal Rádio Moçambique sem avançar detalhes. As autoridades de Macomia decretaram recolher obrigatório a partir das 21 horas, com militares a ocuparem posições estratégicas na vila sede. Em Maputo, a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique instou as autoridades moçambicanas a restaurarem a estabilidade nos distritos da província de Cabo Delgado. Citado pela Agência de Informação de Moçambique, AM, Ricardo Moressa afirmou que as autoridades devem atuar com celeridade para estancar a violação flagrante dos direitos humanos em Cabo Delgado. Aquele responsável acrescentou que os autores dos ataques devem ser responsabilizados pelos seus atos dentro de um processo legal justo. Recorde-se que os ataques começaram em Mocimboa da Praia, na mesma província moçambicana, em outubro de 2017 e já deixaram mais de 50 mortos, dezenas de feridos e centenas de casas queimadas. Mais de 100 pessoas estão detidas em conexão com os ataques.
Continuamos a falar de Moçambique, onde decorre o processo de pacificação completa após o reinício de hostilidades entre as forças da RENAMO e do governo. A negociação foi liderada pelo presidente Filipe Nyusi e pelo falecido líder da RENAMO, Afonso Djakama. Como parte disso, já foi aprovada a revisão da Constituição que impõe mudanças no sistema de votação. O Ramos Miguel em Maputo segue o debate em torno do desarmamento da RENAMO.
Alguns analistas defendem que o processo de desarmamento dos guerrilheiros da resistência nacional moçambicana RENAMO deve ser acompanhado por políticas de inclusão que permitam uma verdadeira reconciliação entre os moçambicanos. O presidente moçambicano Filipe Nyusi disse esperar que o desarmamento do braço armado da RENAMO para a sua integração nas forças de defesa e segurança ou reinserção na vida civil seja concluído antes das eleições municipais de outubro próximo. Para o reverendo Moyane, trata-se de um processo delicado e cuja aplicação exige políticas de inclusão e diálogo permanente.
É preciso que se traça, portanto, políticas de inclusão, onde os moçambicanos vão se sentir, de facto, dentro do processo da reconstrução do seu país, da construção do seu país, desenvolvimento da sua nação. Mas também é importante mantermos o diálogo, ser um diálogo permanente. Mesmo dentro de uma casa, quando não há diálogo, não é possível, portanto, haver reconciliação.
Em vários círculos de opinião, defende-se que o processo de desarmamento dos guerrilheiros da RENAMO deve ser feito com urgência para que não surjam oportunistas que possam colocar a paz em perigo. Sociólogo João Colasso.
A minha preocupação pessoal é que depois disto os dois percam o controlo de facto da violência e ela possa, portanto, se alastrar por grupos oportunistas. Pode ser até que isto não venha a acontecer, mas porque existe uma certa predisposição dada ao nosso próprio quadro social e econômico, portanto, há um crescimento econômico, mas as diferenças sociais entre os moçambicanos continua a aumentar.
E para isso Moçambique deve ser um país solidário, segundo o escritor Calano da Silva.
É preciso realmente um país mais solidário, um país realmente de tolerância e de paz profunda, para que de facto os cidadãos sintam na sua carne, na sua vida, na sua pele, que alguma coisa de diferente, de bom está a acontecer.
E do lado do governo, algo está a ser feito nesse sentido, mencionando-se a criação do Fundo para a Paz e Reconciliação, que desde 2015 até o momento beneficiou cerca de 2 mil combatentes governamentais e da RENAMO, tal como indicou Guido Machipiça, diretor executivo adjunto do referido fundo.
E nós, neste momento, estamos encorajados, porque, efetivamente, durante este período, do número de projetos que nós financiamos, conseguimos criar oportunidade de emprego acima de 7 mil empregos. Portanto, estamos a falar do próprio combatente, que estava sem emprego, estamos a falar da esposa, estamos a falar de filhos. Então, por esta via, nós estamos encorajados.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Quando são 13 horas e 40 minutos aqui em Washington, 19h40 em Moçambique e 16h40 em Cabo Verde. Mas para já vamos a Guiné-Bissau. Tráfico de drogas é um assunto muito preocupante e deve dizer respeito a todos os guineenses. A afirmação é do presidente daquele país. José Maria Vaz diz ainda que a Guiné-Bissau ainda não está preparada para iniciar a exploração de recursos minerais. O Lassana Kassamás teve uma grande entrevista de José Maria Vaz e a questão de drogas mereceu bastante atenção.
Jamar Vaz assegurou que há ações que estão a ser empreendidas neste momento para fazer face ao tráfico de droga na Guiné-Bissau.
Há ações que estão a ser empreendidas. Este lugar não é um lugar para falar sobre isso. A única coisa que eu fiz foi ao Estado-Maior falar com as Forças de Defesa e Segurança, pedir o apoio, pedir a partilha para nós todos unirmos as forças para podermos resolver esse flagelo.
Sobre os recursos naturais, assinala-se que o país tem sido associado ao petróleo, bauxite, fosfato e areias pesadas de Varela, norte do país. De notar, por isso, algum registro de pressão para as suas respectivas explorações, mas o presidente José Mário Vaz era a opinião que a Guiné-Bissau não está ainda preparada para encarar uma fase de exploração.
Eu acho que o país não está preparado neste momento para iniciar a exploração dos seus recursos naturais. Exige realmente um nível de preparação e, sobretudo, a nível das forças de defesa e segurança.
Uma nota que marcou também o mandato de José Mário Vaz nestes 4 anos tem a ver com as cargas policiais contra diferentes grupos de manifestações que tanto pediam a sua renúncia face à então crise política. Contudo, o chefe de Estado guineense disse não ter conhecimento sobre tais repressões.
Eu não tenho conhecimento. Eu tendo conhecimento sobre esse assunto, eu, sinceramente, fazia uso da minha influência perguntando ao chefe do governo o que é que de facto está a acontecer.
E precisamente quanto à justiça, o presidente da República nega ter alguma influência sobre o procurador-geral da República, o qual depende da sua nomeação.
O presidente da República não tem nenhuma influência, não tem nenhum poder sobre o poder judicial.
Ainda nesta grande entrevista, José Mário Vaz não confirma se vai ou não recandidatar-se às próximas presidenciais. Para o presidente guineense, o mais importante agora é que as eleições legislativas, marcadas para novembro deste ano, corram de forma ordeira. Manifestou por conseguinte a sua vontade política em trabalhar com quem quer que seja, mesmo se fosse Domingos Mendes Pereira, presidente do PSGC, com quem, manifestamente, não se dá bem.
Venha ele, o engenheiro Domingos Simões Pereira. Venha ele, o Malan da Costa. Venha ele, quem vier. Eu estou aqui para trabalhar com todos.
Apesar da sua presidência ser marcada por uma crise política considerada por muitos analistas como uma das mais profundas na recente história da democracia guineense, com uma nota recorde de 6 primeiros ministros e 7 governos, Mário Vaz defende que o país não perdeu com a crise, senão alguns itens ligados ao investimento do capital estrangeiro.
O que a Guiné-Bissau não conseguiu, de facto, é trazer investidores para a Guiné-Bissau. O que a Guiné-Bissau, de facto, não conseguiu são os empréstimos. Mas os empréstimos, não é a Guiné-Bissau é que decide sobre isso.
Assim, o presidente da República, José Mário Vaz, assinalou os seus 4 anos de mandato. Resta-lhe 1 ano. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Os governos de Cabo Verde e dos Estados Unidos assinaram em setembro de 2017 um acordo em matéria de defesa e segurança e garante privilégios, isenções e imunidades aos militares americanos que se encontrem em missão no arquipélago. Na próxima segunda-feira, o Parlamento de Cabo Verde vai analisar o arco e ratificá-lo antes que entre em vigor, mas a oposição questiona. O presidente do PAICV, principal partido da oposição, diz que sérias, ou melhor, diz ter sérias reservas sobre o acordo que ela teria manifestado ao primeiro-ministro antes da assinatura do documento. Álvaro Lugero Andrade.
A líder do principal partido da oposição, Janira Ofel Almada, manifestou as suas dúvidas relativamente à jurisdição penal nos termos previstos no acordo e considerou fundamental que se garante o respeito pela Constituição da República e pela jurisdição existente no país. Em causa estão, segundo Janira Ofel Almada, os artigos sobre os privilégios, isenções e imunidades em que Cabo Verde, segundo ela, prescinde da sua jurisdição penal e o artigo em que Cabo Verde também renuncia à possibilidade de demandar o pessoal ao abrigo deste estatuto por qualquer ato cometido no arquipélago. Questionado sobre o exercício da jurisdição previsto no acordo e também das dúvidas da líder da oposição, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, disse não ter qualquer reserva relativamente a esta questão.
Em setembro, antes da assinatura do acordo em Washington, eu tive cuidado de ouvir a líder da oposição. Nós explicamos, entregamos até uma cópia do acordo. O acordo é claro, explícito, define qual é o objeto, quais são as condições. Ela teria levantado algum problema relativamente à questão de dúvidas sobre a constitucionalidade de algumas normas, mas tudo foi explicado e nós dissemos a nossa posição. Eu não sei se há dúvidas adicionais relativamente àquilo que está muito claro no acordo.
O acordo sobre o Estatuto de Militares, conhecido por SOFA, nas siglas em inglês, estabelece um quadro de parceria e cooperação aplicável ao pessoal e aos contratantes dos Estados Unidos que estejam temporariamente em Cabo Verde no âmbito de visitas de navios, formação, exercícios, atividades humanitárias, entre outras. Este quadro abrange membros das Forças Armadas norte-americanas e trabalhadores civis do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, bem como empresas e firmas não cabo-verdianas contratadas pelo governo americano. O acordo prevê para estes cidadãos os mesmos privilégios, isenções e imunidades que são concedidos ao pessoal administrativo e técnico das missões diplomáticas e estipula renúncia a qualquer demanda em casos de danos, perda ou destruição de propriedade, lesão ou morte de pessoal das Forças Armadas ou civil no desempenho das funções oficiais.
O secretário de Comércio, Wilbur Ross, enfrentou duras questões no Senado na quarta-feira sobre as propostas e ações de Donald Trump em relação a tarifas. Senadores de ambos partidos criticaram a administração por ter aumentado as tarifas de importação de alumínio e aço. O secretário Wilbur Ross defendeu a administração por ter subido as tarifas, o que eleva a batalha comercial com a China e outros aliados importantes.
O presidente has concluded that we need more than just negotiation. There have been years of talk.
O presidente concluiu que precisamos de mais do que negociação. Houve anos de conversações com a China sobre a propriedade intelectual. O presidente sente que é agora tempo de agir, e eu concordo, disse Wilbur. Mas a política de comércio está a ser minuciosamente analisada por legisladores que dizem que as tarifas propostas irão afetar os trabalhadores americanos. Pat Tomey, do Partido Republicano, disse que agora estamos a pegar vencedores e vencidos e provavelmente resultará em risco de mais empregos perdidos do que os criados. Este mês, a administração Trump anunciou novas tarifas sobre a importação de aço e alumínio. O argumento foi que a decisão tinha a ver com questões de segurança nacional, o que foi criticado por congressistas, entre os quais Orrin Hatch, do Partido Republicano, que diz que as tarifas não irão ser benéficas para a segurança nacional, mas sim serão prejudiciais para as fábricas e economia americanas, além de afetar as relações com os aliados. Na audiência de quarta-feira, o secretário Ross reconheceu o aumento do preço de aço a nível interno, mas disse que tal era devido à especulação e não às tarifas. Os republicanos Pat Toomey e Bob Corker prometem defender uma legislação que vai requerer aprovação do Congresso para as tarifas aumentadas com argumento de segurança nacional. O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, emitiu novas medidas de segurança destinadas a pôr termo aos assassinatos. Numa intervenção no Parlamento, Museveni atribuiu parte da culpa à polícia, cujos elementos, sublinhou, estão de conluio com os criminosos. Este é um tema de Halima Atuman, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Na apresentação feita aos parlamentares, o presidente Museveni definiu as novas medidas, que incluem a instalação de um laboratório moderno, lado a lado com a instalação de câmaras e destruição de drones não registados bem como a proibição de camisolas com capuz. Diz ainda que Uganda vai iniciar o registro das características individuais das armas de fogo. Acabo de emitir uma ordem no sentido de que todas as armas devem ser registadas após disparos individuais em condições controladas para capturar a impressão técnica de cada uma delas. As medidas foram motivadas em parte pelos assassinatos de vários responsáveis governamentais, incluindo um acusador público, um oficial do Exército, um adjunto do Inspetor-Geral da Polícia e, mais recentemente, um deputado do Partido Governamental. Todos foram mortos da mesma maneira, com uma rajada de balas feitas por dois homens numa moto que só abandonaram o local após terem a certeza de que o alvo estava morto. Por esta razão, Museveni indicou que cada viatura e motociclo deve ter chapas de matrícula eletrónicas instaladas a custas do dono. O presidente responsabilizou os assassinatos em parte à polícia. Existem sempre pistas antes e depois, que nem sempre são acompanhadas pelas partes interessadas. O problema é igualmente a falta de vigilância por parte do público e da polícia. A polícia nem procura as armas. Negligência e mesmo cumplicidade com os criminosos, por parte de alguns elementos das forças de segurança, fazem parte do problema. O general J.J. Odogo, o ministro dos Assuntos Internos, admitiu os fracassos por parte da polícia, mas sublinhou que as autoridades estão a tomar medidas para encontrar soluções adequadas.
We are also taking note of the fact that internal capacity in as far as levels of dexterity are also being examined. Thirdly,
temos igualmente a consideração que a capacidade interna está longe dos níveis adequados. Estamos igualmente a assistir à força através de capacidade técnica, mas não podemos negar o fato de que temos problemas de cumplicidade de alguns agentes. No início da semana passada, o antigo inspetor-geral da polícia e alguns dos seus assessores foram detidos, não tendo sido ainda confirmadas as acusações.
Estamos em tempo do Mundial de Futebol da Rússia e toda a atualização aqui na Voz da América com o João Santarita.
É o Mundial e é disso que vamos falar hoje. O grande jogo no futebol de hoje é o Argentina-Croácia. Está prestes a começar. É um jogo do Grupo D, onde na primeira jornada a Argentina empatou com a Islândia e a Croácia bateu a Nigéria. Para a Argentina, portanto, este é um jogo muito, muito importante devido a esse empate. A Croácia um pouco mais à vontade. A Argentina esteve muito mal neste primeiro jogo. Vai ter que jogar melhor se quiser bater a Croácia. Amanhã temos Islândia-Nigéria. A Islândia depois do empate, portanto, frente à Nigéria que perdeu. Este vai ser um grande jogo também. Hoje já houve dois jogos da segunda jornada do Grupo C. A Dinamarca empatou com a Austrália a um golo. Esteve a ganhar por 1-0. Depois um penalti colocou a Austrália empatada. A França bateu o Peru por 1-0, o que significa que o Peru já não vai a lado nenhum. Na classificação do Grupo C, temos a França com 6 pontos, a Dinamarca com 4, a Austrália com 1 e o Peru com 0. Na última jornada vamos ter Austrália-Peru e Dinamarca-França, portanto a Austrália a ter que bater o Peru por mais de 2 golos de diferença e esperar que a Dinamarca perca com a França. Quando entramos na segunda semana do Mundial, uma coisa é já perfeitamente clara. Rússia e Uruguai já passaram à fase seguinte no Grupo A, onde foram eliminados Egito e Arábia Saudita. Rússia e Uruguai vão discutir o primeiro lugar no grupo, na última jornada deste grupo, na segunda-feira. No Grupo B, Marrocos foi eliminado, mas de resto, tudo por decidir. Espanha tem 4 pontos, Portugal tem 4, Irão tem 3. Marrocos tem 0, nada, nenhum para mostrar. Portanto, na última jornada, a Espanha defronta Marrocos, Portugal, Irão. Irão tem que ganhar para se qualificar. Portugal não jogou bem contra Marrocos. Não merecia ter ganho. O treinador de Portugal, Fernando Santos, reconheceu isso mesmo após o jogo de ontem.
E vou ter que falar com os jogadores para saber porque é que não estamos a conseguir circular. Na realidade estávamos a jogar pouco, não tínhamos bola. E isso é verdade, eu em intervalo também disse isso aos jogadores, mas olhas para o semblante dos jogadores e percebes que eles próprios estão incomodados um bocadinho, porque nesse aspecto do jogo foram solidários, hoje muito solidários, por isso não sofreram gols porque foram na realidade muito solidários, mas depois em termos da circulação da bola e daquilo que é o jogo, estivemos longe daquilo que devemos fazer.
É absoluta confiança que vamos passar perante um adversário muito difícil como é o Irão, sabendo das características do Irão. Mas que... Para isso, o que é que temos que fazer é procurar a vitória, em primeiro lugar procurar a vitória, ou seja, não pensarmos em jogar para o empate, porque isso não serve para nada, temos que procurar a vitória, esse é o nosso objetivo, mas sempre com a consciência de que está de um lado um opositor forte, que está também ainda na disputa da presença, não é?
É verdade, Irão mostrou que sabe defender, isto quando jogou contra a Espanha, na primeira parte a Espanha teve 81% de posse de bola, é verdade. Mas quando o Irão abriu o jogo para tentar o empate, causou calafrios à defesa espanhola. Vamos agora ver algumas estatísticas interessantes deste Mundial. Ontem todos os três jogos terminaram com o resultado de 1-0. Em 20 jogos já realizados, 9 foram decididos por 1-0, 3 por 2-1. Neste campeonato, até ontem, tinham sido marcados uma média de 2,25 golos por jogo. É abaixo da média de 2014, acima de 2010, isto após 20 jogos. Rússia é atualmente o goleador do campeonato, 8 golos em 2 jogos, o que faz aumentar a média. Até ontem, 55% dos golos marcados tinham sido de jogadas de bola parada, cantos, livres, 21 dos 38 golos marcados, portanto 55%. É o nível mais alto de golos em bola parada desde 2002. Até ontem, 7 golos tinham sido marcados de penaltis, um total de 9, 2 falhados. É o número mais alto de penaltis desde 2002 e também um Mundial em que já foram falhados mais penaltis, 2. Em 2002, 2006, 2010 e 2014, no mesmo número de jogos, ninguém tinha falhado penaltis.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira teremos como convidado Agostinho Sicato, diretor do Centro de Debate e Estudos Académicos. Com ele iremos falar sobre autarquias e os meses de governação de João Lourenço. E a caminharmos para o final desta segunda parte da emissão vespertina, apresento as manchetes de alguns dos principais jornais aqui dos Estados Unidos. A edição da internet do Washington Post indica que os Estados Unidos vão deixar de agir legalmente contra os pais que atravessem ilegalmente a fronteira com os filhos. Este diário escreve que, na Câmara dos Representantes, as propostas de leis sobre a imigração vão ser derrotadas, ainda mesmo que os republicanos tentem unir-se. O New York Times destaca que Trump voltou a um diálogo duro sobre a imigração após ter recuado. Este jornal acentua que os republicanos não gostam da separação das famílias, preferindo a tolerância zero. Estas as manchetes de dois dos principais jornais americanos, nomeadamente o Washington Post, publicado aqui em Washington, evidentemente, e o New York Times. Noutras notícias, decorre o planeamento para uma cimeira entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente russo, Vladimir Putin, isto segundo fontes da Casa Branca. Segundo a imprensa local, que cita fontes na OIT, identificadas, o encontro pode ter lugar no próximo mês durante a viagem de Trump à Europa. Os dois dirigentes podem encontrar-se antes da cimeira da NATO em julho em Bruxelas ou após a visita de Trump à Inglaterra dois dias mais tarde. Com estas notas, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América e também termina a nossa transmissão em onda média. Dentro de instantes vai começar a terceira e última parte desta emissão vespertina na voz do Paulo Oliveira. De mim, Amâncio Miguel, um grande abraço, votos de uma ótima noite de quinta-feira e até amanhã.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada na Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:32 aqui em Washington, lá fora o céu estava nublado. A temperatura era de 28 graus Celsius. A partir de agora ao microfone, o Paulo Oliveira, na produção continuada de Doris Dodson. A assistência técnica agora é de Thomas Blondie. Temas do dia decorrem preparativos para uma cimeira entre Trump e Putin. A União Europeia debate planos para a criação de centros de processamento de imigrantes fora da Europa. 21 de junho de 2018, quinta-feira, estaremos com o debate dos dois erros, resumo de notícias e editorial da Voz da América. A Polícia Nacional Angolana deteve este mês 7 pessoas envolvidas na falsificação de documentos e que se faziam passar por funcionários do gabinete da Primeira-Dama, Ana Dias Lourenço, alegando necessitar de patrocínios para o Dia Internacional da Criança. A rede de falsificadores usava um carimbo semelhante ao do gabinete da Primeira-Dama para solicitar patrocínios monetários em instituições do Estado, solicitando que os valores fossem transferidos para uma conta do banco BIC, em nome de uma empresa. Coco Mucuta com os detalhes.
Sem revelar as empresas, o Serviço de Investigação Criminal, SIC, disse ter recuperado 6 milhões de kwanzas e outros 13 milhões encontram-se retidos. Embora a burla seja de 40 milhões de kwanzas, segundo os documentos enviados a solicitar o suposto patrocínio. Segundo o diretor do Centro de Operações do Serviço de Investigação Criminal, comissário Amaro Neto, a corporação teve acesso a alguma documentação e foi possível o desmantelamento do grupo que pretendia extorquir valores monetários em algumas empresas. Entretanto, o jurista Domingos Batico aventa ter havido coluio entre a rede de burladores e funcionários do gabinete da Primeira-Dama.
Há um gabinete próprio da Primeira-Dama, em primeiro lugar. Então, há um staff que a Primeira-Dama ter documentos ligados ao gabinete da Primeira-Dama, não é para qualquer um indivíduo. Ou deve ser funcionário do próprio gabinete, mínimo, né, para ter acesso às assinaturas, aos documentos próprios do gabinete da Primeira-Dama. Agora, se indivíduos estranhos ao gabinete da Primeira-Dama conseguiram dossiês, conseguiram falsificar documentos ligados à própria funcionabilidade daquele gabinete, então algo não está a correr bem.
O SIC afirma que, até o momento, as investigações não apontam para qualquer envolvimento de funcionários do gabinete da Primeira-Dama. Na ocasião, o diretor do Centro de Operações do Serviço de Investigação Criminal, comissário Amaro Neto, informou ainda que os falsificadores são reincidentes, porquanto já foram detidos antes pela Polícia Nacional, pela mesma prática, beneficiando da amnistia em 2017, mas voltaram a cometer crimes semelhantes. O jurista Domingos Batico prevê o agravamento da pena para a rede de burladores.
já haviam sido amnistiados, pressupõe que haviam algum processo que pendia sobre eles, ou já tinham sido responsabilizados criminalmente. Este elemento pode agravar para efeito de punibilidade dos indivíduos, para os indivíduos.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. Vamos agora para Moçambique, onde ocorre o processo de pacificação completa após o reinício das hostilidades entre as forças da RENAM e do governo. A negociação foi liderada pelo presidente Filipe Nyusi e pelo falecido líder da RENAM, Afonso Tlacama. Como parte disso, foi já aprovada a revisão da Constituição, que impõe mudanças no sistema de votação. O Ramos Miguel em Maputo seguiu o debate em torno do desarmamento da RENAM.
Alguns analistas defendem que o processo de desarmamento dos guerrilheiros da resistência nacional moçambicana RENAM deve ser acompanhado por políticas de inclusão que permitam uma verdadeira reconciliação entre os moçambicanos. O presidente moçambicano Filipe Nyusi disse esperar que o desarmamento do braço armado da RENAM para a sua integração nas forças de defesa e segurança ou reinserção na vida civil seja concluído antes das eleições municipais de outubro próximo. Para o reverendo Moyane, trata-se de um processo delicado e cuja aplicação exige políticas de inclusão e diálogo permanente.
É preciso que se traça, portanto, políticas de inclusão, onde os moçambicanos vão se sentir, de facto, dentro do processo da reconstrução do seu país, da construção do seu país, desenvolvimento da sua nação. Mas também é importante mantermos o diálogo, ser um diálogo permanente, mesmo dentro de uma casa, quando não há diálogo, não é possível, portanto, haver reconciliação.
Em vários círculos de opinião, defende-se que o processo de armamento dos guerrilheiros da RENAM deve ser feito com urgência para que não surjam oportunistas que possam colocar a paz em perigo. Sociólogo João Colasso.
A minha preocupação pessoal é que depois disto os dois percam o controlo de facto da violência e ela possa portanto se alastrar por grupos oportunistas. Pode ser até que isto não venha a acontecer, mas porque existe uma certa predisposição dado o nosso próprio quadro social e económico, portanto há um crescimento económico, mas as diferenças sociais entre os moçambicanos, continua a aumentar.
E para isso, Moçambique deve ser um país solidário, segundo o escritor Calano da Silva.
É preciso realmente um país mais solidário, um país realmente de tolerância e de paz profunda, para que, de facto, os cidadãos sintam na sua carne, na sua vida, na sua pele, que alguma coisa de diferente, de bom está a acontecer.
E do lado do governo, algo está a ser feito nesse sentido, mencionando-se a criação do Fundo para a Paz e Reconciliação, que desde 2015 até o momento beneficiou cerca de 2 mil combatentes governamentais e da RENAM, tal como indicou Guido Machipiça, diretor executivo adjunto do referido fundo.
E nós, neste momento, estamos encorajados porque, efetivamente, durante este período, do número de projetos que nós financiamos, conseguimos criar oportunidade de emprego acima de 7 mil empregos. Portanto, estamos a falar do próprio combatente que estava sem emprego, estamos a falar da esposa, estamos a falar de filhos. Então, por essa via, nós estamos encorajados.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De volta a Washington, na economia, com o Álvaro Lugero Andrade.
Na atualidade económica, começamos em São Tomé e Príncipe, onde os preços de combustíveis aumentaram em 14%, passando a gasolina mais consumida no país de 25 para 29 dobras o litro, ou seja, 1 dólar e 45 centavos. Em comunicado, o executivo santomense afirma estar consciente do impacto e das consequências das oscilações dos preços dos combustíveis na economia e na vida das populações, mas, refere, a situação impõe um ajuste ligeiro nos preços dos combustíveis que não pode ser adiado. Em Cabo Verde, os preços dos produtos importados aumentaram em maio 1,9%, valor superior em 2,8 pontos percentuais face ao registado no mês anterior. Quanto à exportação, a taxa de variação mensal fixou-se em menos 0,8%, valor inferior em 1,8 ponto percentual face ao registado em abril. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas hoje indicam que, em termos homólogos, a taxa de variação homóloga do índice de preço das exportações situou-se em 0,3%. O governo angolano pretende que a produção de petróleo atinja uma média anual de 580,9 milhões de barris ou uma produção diária de 1,5 milhões de barris. Este objetivo está plasmado no Plano Nacional de Desenvolvimento de Angola para o período 2018-2022, que apresenta como prioridade o desenvolvimento e o bem-estar humano e foi reiterado em Luanda pelo Ministro da Economia e Planeamento. O plano prevê que o setor petrolífero venha a sofrer uma contração média de 2%, com 1,8% para o petróleo e 2,5% para o gás, ao passo que o setor não petrolífero da economia registará um crescimento médio de 5,1%. No Brasil, a crise económica levou ao encerramento de 13.800 indústrias em 3 anos. No mesmo período, os investimentos no setor industrial sofreram uma queda de 23,85%. O fecho das empresas foi mais acentuado entre 2014 e 2015, quando 10.500 indústrias encerraram as portas. Nos Estados Unidos, os novos pedidos de subsídio de desemprego diminuíram em 3 mil para 218 mil na semana concluída 16 de junho, face à semana anterior, indicou hoje o Ministério do Trabalho. Este número surpreendeu os mercados, que esperavam que os novos pedidos de subsídio de desemprego se situassem na ordem dos 220 mil, segundo a agência Bloomberg.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de sexta-feira será Agostinho Sicato, diretor do Centro de Debate e Estudos Académicos. Vamos falar sobre autarquias e os meses de governação de João Lourenço.
G5, uma força conjunta do Sahel, projeto lançado por 5 países do Sahel, o Burkina Faso, Mali, Mauritânia, Níger e Chad, com apadrinhamento da França, tem na sua criação o objetivo de estabilizar o Mali e o Sahel em geral. No terreno estão também presentes a MINUSCA e forças americanas, as duas com papéis e interesses distintos. É destas presenças que vamos falar neste terceiro programa sobre o G5 com os politólogos Rui Neumann e Raul Braga Pires. Há pouco, o secretário-geral da ONU, António Guterres, visitava o Mali, onde se tinham registrado recentemente recontros violentos, e apelou ali a todas as partes para favorecerem o diálogo em vez da violência. Raul, qual é o significado da visita de Guterres ao Mali e o papel da ONU nesta região?
Bom, em primeiro lugar, é um reafirmar da importância que o Sahel tem para as Nações Unidas, para a Europa, para o mundo. Por outro lado, também foi uma forma de Guterres dizer que este dossiê está na sua prioridade. Ele, inclusivamente, até de forma simbólica, fez um dia de jejum enquanto esteve no Mali, em solidariedade com as comunidades islâmicas que estavam a viver nessa altura o Ramadão. Agora, relativamente às Nações Unidas no terreno e à conclusão, o sumarizar desta visita de António Guterres, continuam-se a dizer aquelas coisas largas e amplas que, como recomendações finais, que servem para tudo. Por exemplo, Guterres no Mali veio dizer que tem que haver uma nova fase em que as ações sejam inovadoras em termos de segurança, desenvolvimento e governança. Prioridade, atacar as raízes do problema, e isto aqui é importante referir porque nós nos últimos programas temos estado a ver mais ou menos quais são as prioridades de todas as forças envolvidas no território. Uma das prioridades ou a prioridade principal das Nações Unidas tem a ver com esta questão de atacar os problemas, o problema na raiz, e o problema na raiz é a pobreza endémica, que depois degenera em toda a falta de segurança. E neste capítulo a assinalar que há 11 milhões de pessoas que passam fome do Sahel e que esta é, de facto, também, talvez até nesta lógica de dar prioridade a atacar as raízes do problema, as Nações Unidas, talvez a sua prioridade na região neste momento seja a questão da segurança alimentar. Isso é também uma vertente desta equação que nós, que às vezes é sempre negligenciada, mas que é bastante importante. E, portanto, sobre as Nações Unidas, acho que isso e da visita de Guterres, o essencial está dito. Há muito boas vontades. Houve também, naquela conclusão da visita, para além deste atacar os problemas na raiz, haver maior ambição, mais apoio político e mais apoio material. Portanto, isto uma vez mais são as grandes linhas da posição das Nações Unidas, mas que diz tudo, mas depois isto serve para tudo e depois na prática os resultados não são, porque o problema também é muito complexo, os resultados não são muito palpáveis ou visíveis no curto prazo.
A imprensa americana descreveu a MINUSMA, portanto, esta operação das Nações Unidas, como a missão mais mortal para as Nações Unidas. Falando dos Estados Unidos, o que é que nós sabemos do envolvimento militar nesta região do Sahel, Rui?
Os Estados Unidos sempre tiveram presente nesta região do Sahel, porque para os Estados Unidos há uma preocupação, que é da migração de organizações terroristas do conflito no Médio Oriente para a zona do Sahel. Na verdade, a gente não assistiu, digamos, a essa migração em termos de combatentes, por exemplo, os combatentes estrangeiros, neste caso estou a falar da Europa, que estão presentes no cenário do Médio Oriente e principalmente na Síria e Iraque, essa migração para a região do Sahel, desse sim, alguns combatentes que já eram provenientes do Mali, do Niger, da Argélia, da Líbia, Mauritânia, que estão a regressar e a reforçar as organizações terroristas da região. No entanto, os Estados Unidos estão presentes, principalmente na formação de quadros militares, e também dispõem de importantes bases de drones que vigiam e na observação das movimentações dos grupos jihadistas, dos grupos terroristas e também na proteção fronteiriça. No entanto,
e das movimentações dos franceses, Rui, desculpa interromper.
Exato, concordo, ia chegar aí porque existe essa rivalidade, porque os Estados Exatamente. Unidos estão muito presentes no Niger e no Chad, enquanto os franceses estão muito presentes no Mali, no Burkina Faso e, de certa forma, na Mauritânia. Portanto, há aqui uma rivalidade militar. Mas a morte de militares norte-americanos em Tonga Tonga, no Niger, mostra também que eles são não só uma força vocacionada para a formação, mas também operativa e combativa. Falando sobre a MINUSMA, é preciso ver que a MINUSMA, neste momento, tem um papel quase, apesar de ter cerca de 15 mil efetivos no Mali, dos quais 12 mil são militares, tem tido uma função quase como apenas de observador no Mali, quando o Mali é o centro dos problemas. E a gravidade disso é que a força da MINUSMA não tem por missão o desenvolvimento das zonas mais e das povoações mais carenciadas no Mali, mas apenas o desarmamento e a reintegração de militares, que isso tem sido completamente um fiasco. Portanto, a força neste momento da MINUSMA é algo que é necessário rever.
Uhum.
E daí voltamos à questão dos Estados Unidos, tanto que se demonstra que os Estados Unidos têm a sua própria política na região, funciona completamente à margem da ONU, e um dos sinais que prova exatamente esta atitude norte-americana é que recusou a sua contribuição para a G5 Sahel, que não passasse pela ONU e fosse entregue, digamos, em mãos diretamente.
Aos países individuais, portanto, aos países que
acompanham. Exatamente.
O que é que isto quer dizer em termos da ideia com que esta força foi criada? O que é que isto quer dizer em termos de desafios? Assim, augura-se um bom futuro para esta força ou esta força vai acabar por se dissolver com o tempo?
Ela vai perdurar sempre como tem perdurado até aqui. Vai se autogerindo, porque parece-me
que... Mas é eficaz?
Não é eficaz. A questão é que há uma cultura local muito própria que permite que as coisas sejam assim. Há um deixa-andar permanente que tem muito a ver com a temperatura, tem muito a ver com as idiosincrasias locais. Obviamente que depois nós, Ocidente, não podemos forçar para não sermos acusados de neocolonialismo. Mas, enfim, isto é uma opinião muito particular que eu tenho. O Rui ia dizer qualquer coisa nesse sentido.
Eu estava a seguir exatamente a tua linha, apesar de não concordar a 100%. Quando eu não concordo, é no ponto de vista MINUSMA, concordo com o que o Raul está a dizer, que vai entrar na política de deixar andar. E aí acabamos por estar exatamente com a mesma opinião. A ONU tem realmente tendência para isso. A gente vê o caso da MINURSO no Saara Ocidental, a gente vê o caso da MONUC na República Democrática do Congo, são missões que se arrastam sem existirem soluções, há resoluções, há vários pareceres que são transmitidos, mas soluções não. Daí, a MINUSMA vai permanecer como uma força de observação, como uma força de, até de interposição em determinada medida. Agora, quando se fala na resolução dos problemas do Sahel, entre aspas, resolução, porque é uma região de tal forma vasta e complexa, que se apresentar uma solução é uma utopia, quem deveria ter essa missão é a força conjunta do G5 Sahel, porque essa sim é, por um lado, a segurança, por outro, o desenvolvimento. Esta parte do desenvolvimento, a MINUSMA não tem nas suas competências. Portanto, eu não acredito que a MINUSMA vá ter um papel importante no futuro, o seu desaparecimento também não acredito. Uhum. Poderá sim vir a ter um papel agora para as eleições. Aí para as eleições, a presença da MINUSMA provavelmente vai se justificar. Se não, vai ser mais uma das missões da ONU do deixar andar, exatamente utilizando a expressão do Raul.
Em termos do impacto que tem tido esta força, qual é de facto o impacto desta força no terreno?
Tem, nestes últimos programas temos abordado esse tema precisamente e tem tido um impacto negativo, até porque tem criado anticorpos com as populações locais e esses anticorpos vão causar que o jihadista apareça como protetor das populações. Se há um grupo, e há vários, um grupo terrorista que é esmagadoramente composto por uma determinada etnia, e se há um combate, uma ação contra aquele grupo, aquilo que o jihadista vai dizer àquele grupo não é que eles estão a combater o Islão ou estão a combater a nossa causa, etc. Eles estão a combater a vossa etnia. Eles querem acabar convosco. E é aqui que o tal jihadista aparece como protetor destas populações. E, portanto, isto tem criado bastantes anticorpos junto às populações face a estas forças militares. E estas próprias forças militares muitas vezes não se têm coordenado bem porque têm feito deslocações de populações, deslocações de refugiados para zonas onde a tal segurança alimentar que eu falava há bocado ainda é mais precária do que nas zonas onde eles estavam. E, portanto, isso tem sido pior ainda do que o soneto, na expressão portuguesa, em alguma gestão destas questões mais particulares.
Rui,
Eu queria acrescentar aqui um aspecto que é muito importante, esse aspecto que volto a abordar. Porque temos que ver uma coisa. A França, quando fez a intervenção no Mali, com a Operação Serval, foi focalizada do norte do país. O que é que acontece no norte do Mali? Obrigou uma deslocação do problema para o centro do país. Outro problema que foi criado e que, por exemplo, a MINUSMA hoje se confronta com isso, é que decidiu utilizar grupos armados nas suas ações militares. Eu estou a falar, por exemplo, do grupo de autodefesa Tuareg, Gatia, ou Movimento de Salvação da Azawad, o MSA, que reforçou a força deles no próprio Mali. Esta situação também se passa, atenção, no Niger, que grupos armados e milícias foram utilizados para combater os jihadistas, reforçando essas próprias milícias. Mas quando está a reforçar esses grupos, aí está o problema que falou o Raul das rivalidades étnicas, acaba-se indiretamente e colateralmente por estar a reforçar uma comunidade X, uma etnia X. Ou seja, as outras comunidades e as outras etnias sentem-se ameaçadas por esse reforço dos seus rivais. Então organizam-se também militarmente. Isto tem-se assistido neste momento no Mali e no Niger também, e de certa forma no Burkina Faso. Ou seja, há uma dilatação do problema quando a raiz era uma tentativa da sua solução.
Acabando este tema numa nota positiva, qual é então o aspecto positivo desta força?
É o início de uma abertura para o desarmamento de algumas milícias, conseguiu-se mais em termos individuais, um reforço da democratização destes países, um incentivo a essa própria democratização, mas principalmente o aspecto que eu acho positivo, por um lado, da força G5 Sahel e indiretamente da MINUSMA, digo bem, indiretamente, é que conseguiu pôr estes países a comunicarem uns com os outros e a cooperarem no âmbito da segurança e, de certa forma, também na área humanitária por causa da movimentação das populações e dos refugiados, o que antes não acontecia. Praticamente não existia qualquer comunicação. A rivalidade até chegava ao ponto de incidentes fronteiriços. Portanto, o aspecto positivo é realmente esse, avançar para uma tentativa de pacificação da região, a cooperação entre os países e principalmente, quase que podemos dizer, estas forças, seja o G5 Sahel, seja a MINUSMA, quase que alertaram ao mundo que existia a região do Sahel e os países que a compõem com os problemas que estão inerentes. Esta última observação que o Rui fez vale por tudo, vale por este investimento que ali foi feito, porque colocou-se de facto o Sahel na agenda. E isso não deixa de ser, não deixa de ter a sua importância. Agora, o que eu acho de facto que é mais importante de tudo isto é que a externalidade final de tudo isto é de facto uma maior democratização do processo ou uma maior democratização destas sociedades, e isto é também consequência de uma maior e de uma melhor, sobretudo, de uma melhor governança. Estas interferências ocidentais e esta presença ocidental também têm que ter o seu lado bom. E o seu lado bom é, de certa forma, tentarmos passar o nosso modelo com as adaptações necessárias a estas realidades e a estas sociedades. Aqui é que pode haver depois uma incompatibilidade no sentido em é a tradição local que tem que se adaptar ao modelo democrático ou é o modelo democrático que tem que se adaptar à tradição e às idiosincrasias locais. Eu penso que o debate neste momento está precisamente aqui. Também já percebemos que há vários modelos de democracia e que há possibilidades de adaptação. Há é que querer fazer isso. Mas, portanto, como cómputo final, acho que há sempre esta externalidade e este lado positivo, que é caminhar-se no sentido de uma maior democratização destas sociedades e de uma melhor governança. Melhor governança significa menor corrupção, porque é o problema número um nesta região, nestes países.
Obrigada, e assim concluímos este capítulo sobre a força conjunta do Sahel e G5, neste espaço dedicado a questões, assuntos e temas sobre a África Ocidental, uma conversa com Raul Braga Pires e Rui Neumann, com a moderação de Ana Guedes. Até à próxima.
Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 21 de junho de 2018. Decorre o planeamento para uma cimeira entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente russo Vladimir Putin, isto segundo fontes da Casa Branca. Segundo os mídias locais, que citam fontes não identificadas, o encontro pode ter lugar no próximo mês durante uma viagem de Trump à Europa. Os dois dirigentes podem encontrar-se antes da cimeira da NATO em julho em Bruxelas ou após a visita de Trump à Inglaterra dois dias mais tarde. Um dia depois do presidente americano ter assinado um decreto a rever a política de separação de famílias de imigrantes que entraram ilegalmente no país, a Secretaria da Segurança Interna revelou a existência de um plano para reunir as mais de 2.000 crianças que foram separadas dos pais. Antes do anúncio daquela secretária, na manhã de hoje, um jornalista da Voz da América informou que os procuradores da cidade de Brownsville, no Texas, retiraram as acusações de contravenção de 17 imigrantes. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na recente reunião ministerial da defesa da NATO, o secretário da defesa James Mattis observou que as ameaças à nossa segurança coletiva não diminuíram, quer sejam o terrorismo no sul ou a agressão russa e as ameaças híbridas para o leste. A partilha do fardo entre os membros da aliança melhorou desde 2014, quando apenas três nações despendiam 2% do GDP, acentuou o secretário Mattis. No ano passado, assistiu-se ao maior aumento das despesas militares num quarto de século. Em 2018, 8 nações estão já a cumprir a promessa de 2% e mais outros estão a caminho de alcançar os 2% até 2024. Na luta global contra a ISIS, o secretário Mattis afirmou que vamos continuar as operações necessárias de esmagar o califado e impedir o reaparecimento da ISIS-Daesh. Não iremos esmorecer nestes esforços. Cooperando com nações de pensamento idêntico, vamos visar a ISIS ao redor do mundo, porque esta é uma luta global. No apoio destes esforços, a NATO se faz a transição da presente atividade no Iraque para uma missão de treino. De acordo com o novo governo iraquiano, a NATO vai capitalizar no êxito do Iraque e reforçar as iniciativas de contra-terrorismo. No Afeganistão, as forças de segurança continuam a melhorar, afirmou o secretário Mattis. Todos os 6 corpos afegãos estão distribuídos pelo país, demonstrando a decisão afegã enquanto o governo afegão procura uma ordem política estável e inclusiva para o seu povo, com o apoio da NATO. Durante quase 70 anos, a Aliança NATO tem servido para manter os valores e os princípios sobre os quais as nossas democracias foram fundadas, referiu o secretário Mattis. O povo americano permanece comprometido com a Aliança e onde devemos trabalhar juntos para manter a nossa função básica, que é a da defesa coletiva dos nossos povos enquanto fomentando a paz e a segurança. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.